secretário, faça chamado.
Normara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, Maurício Moreira, presente. Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues Paula, presente. Silmério Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo lupretano, declaro aberta essa sessão. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Carta do cerimonial do Governo do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, carta à Comunidade de Ouro Preto. Tendo em vista as manifestações de legítima preocupação com os eventos realizados em Ouro Preto, gostaria de fornecer algumas informações e solicitar a gentileza de sua atenção para algumas considerações. Há 7 anos, a atual administração estadual realiza a tradicional cerimônia do 21 de abril em Ouro Preto, sem que tenha havido, nos anos anteriores, transtornos maiores para a cidade. Este ano, no entanto, o evento revestiu-se de um caráter diplomático diferenciado, em razão da presença de numerosa delegação do governo da França, o que levou a um sistema de segurança semelhante ao utilizado quando da presença de chefe de Estado. Tratava-se da abertura oficial do ano da França no Brasil. Entendemos que a concentração de muitos eventos em poucos dias possa ter interferido na rotina da cidade, gerando dificuldades e inconvenientes, o que é, de toda forma, lamentável. Principalmente porque o objetivo da programação era exatamente o oposto. Ao definirem-se os eventos comemorativos, o governo descartou a realização de eventos em recintos fechados e optou por privilegiar eventos públicos que permitissem ampla participação da população. Mais do que isso, a preocupação do governo e da prefeitura foi no sentido de permitir que a população tivesse acesso às apresentações públicas e gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da Orquestra Nor Padre Calé, do Show de Bibi Ferreira, eventos de gastronomia e as exposições abertas no encerramento da semana. Para isso, a prefeitura tomou providências que resultaram na participação da população e de visitantes nos eventos. O governo lamenta os transtornos que possam ter sido causados, mas esclarece, em relação à carta, que não foram utilizados helicópteros no trabalho de segurança, já que o uso dos mesmos não é previsto nesse tipo de ação. Na ocasião, foram disponibilizados helicópteros para deslocamento de autoridades e para atendimento de emergência. Os demais, de propriedade particular, foram utilizados por convidados e agraciados. A Praça Tiradentes não ficou fechada por uma semana. O prazo de montagem foi rigorosamente igual ao dos outros anos. Este ano, o governo atendeu solicitação de entidades que representam pessoas com deficiência e que nunca haviam tido a oportunidade de participar da cerimônia, criando condições para a presença desses representantes. Para evitar transtornos adicionais da população, a estrutura física especial para receber essas pessoas só começou a ser preparada no dia 20. Agradecemos a atenção que os senhores puderem dispensar a essas considerações e garantimos que a sua preocupação será levada em conta na organização do evento no próximo ano, quando ficaremos especialmente atentos no sentido de evitar maiores transtornos para a população ao buscarmos realizar a cerimônia com a dimensão que ela merece. Luiz Vicente Calique Filho, chefe cerimonial do governo de Minas Gerais. Eu solicito a cópia, presidente.
Cópia, vereador Flávio Andrade. Está aí uma resposta oficial do chefe cerimonial do governo de Minas com relação ao 21 de abril. Algumas justificativas, alegando que montou-se um aparato de segurança, tendo em vista a presença de chefe de Estado, que era a comitiva da França, na abertura aí da Semana da França, do Ano da França, né, no Brasil. Infelizmente, eu acho que nós já comentamos sobre isso aqui. O vereador Flávio Andrade fez uma carta e esta Câmara, inclusive, aprovou um requerimento, né, para o governo do Estado, solicitando atenção, respeito com a população e louvando a iniciativa do ato cívico, que é importante para a nossa cidadania, que é o 21 de abril, uma reflexão da nossos direitos como cidadão, do símbolo maior do nosso marco da liberdade. E, infelizmente, houve um excessivo para a segurança, prejudicando, inclusive, moradores da Rua do Vidor, da Rua Direita, até de chegar às suas casas. Acho que já deu resultado, viu, vereadores? Todos os vereadores já têm uma carta oficial e acreditamos que para o próximo ano possa já ter alguma mudança, até porque acreditamos que vai ser o vice-governador que deve assumir, né? E ele já, eu tive com ele pessoalmente, ele ficou 2 dias em Ouro Preto, já se mostrou sensível às questões do município, inclusive ele pessoalmente foi o responsável, inclusive pelas recuperações, principalmente na estrada que liga Ouro Preto e Mariana. Eu estava presente quando o prefeito solicitou a ele essa recuperação. É uma festa importante, muito bem-vinda a Ouro Preto. Ouro Preto se transforma na capital do estado, né? Mas realmente é preciso que haja um respeito com a população que se sentiu desprestigiada. Seguinte aí, copo vereador Flávio Andrade. Copo também vereador Leonardo.
Telegramas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação comunicando liberação de recursos para merenda escolar: R$ 7.656, R$ 3.599,20, R$ 27.693,60, R$ 3.273,60 e R$ 11.083,60, recursos liberados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para merenda escolar no município.
Ciente.
Ofício do prefeito encaminhando a resposta ao requerimento 54 de minha autoria, que tratava das rotas e quilometragens da Secretaria Municipal de Educação.
Muito bem.
Solicito cópia, presidente.
Cópia, vereador Flávio Andrade. Cópia, vereador Leonardo. Cópia, vereador Silmério. Do ofício também do Informativo Ministério da Educação, cópia, vereador Silmério. Isso aqui, essa resposta, alerta os vereadores, que ela está trazendo as rotas, não é isso, vereador Flávio?
Isso, das as rotas, os quilometragens.
As respectivas quilometragens, os respectivos prestadores de serviço da educação. É importante, qual vereador Moisés Rodrigues também, é importante, inclusive, essa documentação para análise daquele projeto na casa de pagamentos prestador de serviço. Uma coisa tem que bater com a outra. Não é? Se eles faziam essa rota no ano passado, a rota é a mesma esse ano. Pode ter alguma alteração ou outra, mas se tiver, que seja justificado. Então, não pode haver incoerência da rota que é feita hoje com a rota feita no passado, em cima daquele projeto de pagamentos prestador de serviço, que só não foi ainda em pauta por pedido dos próprios prestadores de serviço na comissão, né, na reunião de comissões, não é isso? Eles pediram até que seja apurado todas as análises, parecia que faltavam alguns prestadores de serviço para ser analisada a documentação. Foi até um ato, uma atitude louvada dos prestadores, estavam aqui, né, de solidariedade aos companheiros. Pedimos pressa do executivo para mandar imediatamente os relatórios e agora, com mais esse dessa documentação, tenho certeza que vai dar condições para os vereadores balizarem o projeto. Pois não, vereador Leonardo.
Esse documento é referente à comissão ou...
Não, foi um requerimento do vereador Flávio Andrade, mas também pode servir para a comissão especial.
É referente, o senhor tá aqui. Qual informação, vereador?
As rotas escolares que são executadas esse ano com os respectivos prestadores de serviço e quilometragem.
Do ano passado o senhor não pediu, não?
Não.
Né?
Chegou coisa da comissão que está aqui ainda. Não sei o que vem.
Tá. Também cópia, vereador Luiz Gonzaga.
Ofício do prefeito encaminhando resposta ao requerimento número 30 do vereador Leonardo Barbosa, com informações a respeito da construção de quadra de areia na rua 15 de agosto.
Ciente. Cópia, vereador Leonardo.
Ofício do prefeito encaminhando resposta ao requerimento 58 da comissão especial nomeada para apurar denúncias da Secretaria Municipal de Educação, contendo 2 volumes.
Esse é da comissão especial, né? Esse já é resposta do que? Tem um requerimento aqui? Só para dar ciência para a comissão, para os ouvintes.
Ó,
Requerimento número 58. Está aqui, provavelmente, também a Secretaria de Educação encaminhando cópias, serviços, contratos, anexos de julho a dezembro dos prestadores de serviços. Provavelmente deve ter rotas aqui também, deve ter os nomes dos prestadores, alguns contratos. Esse já para a comissão especial, para, né, dar continuidade aos trabalhos com relação às denúncias relativas à Secretaria de Educação.
Projeto de emenda à Lei Orgânica 0209, de autoria do prefeito, que revoga o parágrafo 6º do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. O texto da lei não está obedecendo ao que determina a lei municipal, que toda emenda tem que ter o que trata, qual assunto tratado. Esse parágrafo 6º dispõe sobre a concessão de 50% do salário mínimo às viúvas dos servidores do município. Segundo o prefeito, esse benefício é atípico e inconstitucional. Segue o projeto de emenda à lei orgânica e um parecer jurídico sobre o assunto.
É um projeto que modifica a lei orgânica. Então, no meio, vereador Flávio Andrade, vereador Moisés e vereador Paquinha, para analisar o projeto. É um projeto que analisa dentro da casa mesmo para poder ver se tem a constitucionalidade.
Eu queria aproveitar para só solicitar o parecer da assessoria jurídica da casa sobre o assunto.
Já solicitando um parecer jurídico da casa de encaminhar uma cópia do departamento jurídico. Só para informar que a documentação que veio para a comissão especial é atendendo o requerimento número 58 da comissão especial, que solicita os itinerários, a distância em quilômetros, prestador de serviço e valor anual pago em cada uma das rotas de transporte escolar do ano 2007 e do ano 2008. E atendeu também o requerimento do vereador Flávio Andrade no ano 2009, né, nesses quatro meses, acredito que sejam os três primeiros meses ou quatro meses, né? Então, acho que já temos informações suficientes para balizar aí a comissão.
Por hoje, no expediente, uma mensagem chegada por e-mail.
Tem uma pessoa, chegou a pessoa da Tribuna Livre, a senhora, como é que ela chama? Senhora Maria Celina Eleotério, está presente? Não, né? Ela vinha falar sobre PTU. Infelizmente não está presente. Nós vamos ler uma carta aqui do Carlos, está até presente aqui conosco, Carlos, seja bem-vindo a esta casa. Tá, com relação ao mesmo assunto, muito pertinente, recebi, sempre tem dado as orientações ao nosso trabalho, e é um cidadão assíduo aí nas questões do município, e ele fala alguma coisa com relação ao IPTU. Você quer falar pessoalmente, Carlos, ou você prefere que a gente leia a carta? Então, nós vamos ler a carta, então, para que os vereadores possam fazer algumas considerações.
Grande foi minha surpresa ao ver o carnê do IPTU. Que impacto! Não somente eu, mas acredito que todos os ouropretanos. O imposto por si já é doido, mas sem referencial e sem nenhum índice é pior. Sem falar na falta de justificativa e comunicação. Já esperava por algo assim. A redução da arrecadação que todos os setores vivem é sabido. Inclusive, o governo federal ficou de repassar a verba caso o município não atingisse sua meta, e a lei de responsabilidade fiscal tem que ser atingida. Estarei verificando o setor competente para tentar entender o alto índice que chega próximo a 189%. É mole ou quer mais? Tudo isso deverá ser revisto, inclusive analisando que consome, que consume mais paga, seja posto, lava-jato, seja indústria, hotéis, principalmente de 5 estrelas, clubes, pousadas e casa com piscina. O cobrar por si só não educa e nem muda hábitos. O que temos é que ter cobranças justas. Em nosso município de distritos, a renda familiar é pequena e com essa nova política certamente irá impactar na qualidade de vida. Vamos repensar e gradativamente corrigir se caso houver defasagem. o serviço cobrado não é realizado com qualidade. Quando é, na maioria das vezes, a demora é tanto que muitos acabam desistindo. Exemplo clássico foi o meu pedido para solucionar um vazamento próximo ao número 85 da rua Padre Epifânio, próximo a pronto-socorro. 4 pedidos foram feitos, sendo que 2 pessoalmente sem solução. A cabine e limpeza urbana é deficitária, os reparos também. Só se paga a contrapartida do serviço realizado e com qualidade e presteza, caso que não ocorre. A coleta de lixo e a falta de estrutura, onde o contingente de casa é muito superior à lixeira existente, que fica constantemente lotada e parte cai sobre a rua e animais completam o serviço, rasgando as embalagens e espalhando-os. Quando iremos melhorar o serviço para a nossa comunidade? Todo o meu desabafo é para sensibilizar aquele que acredito poderá intervir e fazer algo, pois assim teremos um representante que realmente mudará o conceito de administrador público, pois somente o político é pouco para dirigir nossa cidade. Segue o anexo galeria de fotos para melhor ilustrar meus sentimentos. Certo de sua sensibilidade, acreditando que a sessão dessa semana na Câmara será voltada para o IPTU. É isso. Assinado, Carlos.
Muito bem. E Carlos Alberto Pereira, né? Muito pertinente o assunto. Eu já fui abordado por várias pessoas que estão recebendo o carnê do IPTU, com aumento considerável. Eu questionei verbalmente ao município, eles nos relataram alguns parâmetros, o que tá faltando realmente, quais foram os critérios usados para esse aumento, como que foi essa questão, se foi reajuste ou se foi atualização, ou mesmo, as distorções que poderiam ocorrer. Mas eu acho que valia a pena a gente pedir oficialmente ou trazer aqui um representante da Secretaria da Fazenda. Eu tentei falar com o secretário, mas ele casou no último final de semana.
Não convidou.
Então ele está em lua de mel. Mas é um assunto importante. Inclusive as pessoas estão recebendo o carnê, alguns já procuraram essa casa. O Carlos fez essa carta muito bem colocada. E a Câmara também quer saber os critérios, né? Aqui nós sabemos que muitos nem pagam o IPTU, uma coisa que é importante, as pessoas pagarem também, buscar os seus direitos também, o cidadão tem que cumprir suas obrigações. A gente sabe que o município arrecada muito pouco com o IPTU, infelizmente. Isso também não quer dizer que tem que aumentar a taxa exageradamente para prejudicar aqueles que pagam. Tem que ter uma cobrança justa e também se cobre os serviços públicos do cidadão, que esses serviços sejam atendidos. A gente tem casos que ocorreram no passado, não sei se de cobrança, por exemplo, de taxa de iluminação pública em rua, que nem iluminação tinha. Então essas coisas, isso não pode ocorrer. Então é um assunto que acho que a Câmara tem que tratar. Se os vereadores concordarem, nós podemos pedir, solicitar informações dos critérios, não digo se aumento ou dessa atualização, como uma funcionária lá colocou, para que venha esta casa prestar esclarecimentos com relação ao assunto. Alguma outra sugestão? Um vereador faz outra palavra?
Presidente.
Pois não, palavra do vereador Leonardo Barbosa.
Seria convidar o secretário da Fazenda ou um outro funcionário? Porque parece que a licença do atual secretário é de 10 dias.
Poder convidar o diretor da Receita, né? Tem um diretor da Receita que, nesse caso, ela possa dar os conhecimentos necessários. Esperamos assim. Se não der, nós vamos ter que convocar o secretário.
Então que convide o diretor, mas na realidade o diretor não tem muito poder de decisão. Seria melhor mesmo o secretário, porque como o senhor foi abordado por diversas pessoas que moram no nosso município, eu também fui, não sei outros vereadores, vereador Moisés falou, vereador Paquinha, Luiz, todos os vereadores foram abordados. Nós sabemos do momento atual da arrecadação do município, devido ter gastado muito mal no passado. Agora, o que dá ao se entender aí, com esse aumento de quase 200%, é que está querendo que alguém pague pela incompetência de não ter administrado o dinheiro, que o recurso que as mineradoras pagou, e muito, para o município de Ouro Preto, antes da crise. Agora está querendo um bode expiatório. Então, o bode expiatório é principalmente o povo ouropretano, e na hora dele pagar o IPTU. Então, isso está sendo muito criticado, e com razão, e acredito que essa casa, mesmo o prefeito tendo a maioria nessa casa, a gente não pode curvar diante dessa injustiça e desse desrespeito com o cidadão ouropretano, principalmente o mais bem intencionado. Eu tenho certeza que esse cidadão que escreveu essa carta aí, ele não deve ter nem um ano de IPTU atrasado com o município. Então, ele está no seu direito de cobrar mesmo uma explicação. Mas não é só explicação que eles veem aqui, que houve distorção, porque o imóvel em tal lugar é mais valorizado e tal. Não, essa não vai convencer, não. Explicação de aumento de um ano para o outro, de quase 200%, isso é roubar um cidadão ouropretano. Não tem outra palavra, não sei. Não tem, isso não tem palavras de convencimento. Eles têm que rever isso aí e voltar dentro dos próprios índices, né, que reajusta o IPTU. Agora, eu não conheço nenhum lugar que reajusta qualquer coisa em um ano 200%. Isso é muito absurdo. Muito obrigado.
Muito bem. Eu acho que a gente tem que trazer aqui uma pessoa responsável para realmente explicar os critérios. O Carlos foi muito feliz na carta dele, na sua colocação, porque ele coloca realmente isso. Quem consome mais tem que pagar mais, realmente. A gente sabe que há distorções também para menos. Quando você vai ver, tem imóveis aí que muitas vezes não tem a área real na sua escritura e paga pouco, ou às vezes os próprios estabelecimentos comerciais. Enfim, precisa ter uma revisão. Foi isso que nós esperávamos por parte do Executivo, uma revisão buscando a justiça e buscando o pagamento de acordo realmente com a área, com o local do imóvel, com a destinação e com serviços públicos que são fornecidos naquela rua, naquela localidade. Eu solicitaria à secretaria que a gente convidasse um representante da Secretaria da Fazenda, na ausência do secretário, poderia vir o diretor da Receita, pudesse vir na próxima reunião de quinta-feira, acho que seria esclarecedor para explicar para a população os critérios que foram utilizados. Às vezes também tem critérios aí que nós não estamos sabendo, pode ser justo. E é papel desta Câmara analisar e acompanhar esse trabalho. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, algumas pessoas também me parou na rua, questão do IPTU, é que estão cobrando também taxa de limpeza, e tem lugares aí que tem 6 anos e ninguém foi fazer limpeza, não. Então, teria que ter, ou melhorar a fiscalização para olhar, porque a pessoa fica, e parece que na carta aí falou sobre limpeza também. Mas se as pessoas não vier aqui ou não reclamar, então vai pagar uma coisa que não tem. Então tem que ter realmente, e tem que ter uma fiscalização mais firme, ou chegar nos bairros aí e olhar isso aí. E outra coisa também, hoje eu tive com o Júlio Correia, o secretário, e ele até me deu uma notícia até importante. Parece que vão mudar aquele sistema lá, daquele item da KTM lá, e eu tenho certeza que vai melhorar muita coisa nos bairros aí. Tomara que realmente faça isso, né? Além de gerar emprego, essas próprias pessoas vão fazer a limpeza nos próprios bairros. Isso é muito importante. Então, vamos aguardar um pouquinho. Mas sobre o IPTU, a pessoa deve pagar aquilo que tem, né? E se a pessoa está fazendo limpeza, ou se a pessoa está fazendo, deve pagar. Não deve pagar aquilo que não está, né? Não tem o serviço. Muitos também cobram esgoto e não tem, não tem esgoto, é o caso lá do morro, vários lugares não tem esgoto, estão cobrando. E vai ser muito importante a pessoa vir aqui e dar uma explicação geral. Só isso, presidente.
Muito bem. Deputado vereador Gonzaga, inclusive essa revisão da limpeza urbana, espero que tenha êxito, né, vereador? Então, encaminhamos assim, tá? Vamos ver se na próxima reunião de quinta-feira pode vir alguém da Receita aqui da Prefeitura explicar os critérios ou agendar a data para a gente possa comunicar para a população os presentes. Agradeço, tá, Carlos, sua colaboração, Carlos Alberto Pereira, continue nos orientando aí, dando sugestões para o nosso trabalho.
Convite que nos chega da Associação de Moradores da Vila Aparecida para o primeiro Mamãe Vila Fest, dia 9 e 10 de maio, na praça em frente à Capela Nossa Senhora Aparecida, dia 9, sábado, às 7 da noite, show, deve ser com a banda de pagode Nosso Estilo, às 21 horas, show com Juninho, nosso vereador Paquinha, dia 10, domingo, 3 da tarde, apresentação do grupo de capoeira Cativeiro, às 4 da tarde, sorteio de prêmios, Minha Mãe é Show de Prêmios, 5 da tarde, homenagem às mães do coral da Vila Aparecida, e às 18 horas, show com a banda Iluminatos. Então é o convite aí da Associação Morador da Vila Aparecida, que completa esse ano 30 anos, e o Sim estava até aí distribuindo esse material, não sei se ele se conta. Parabéns à Associação da Vila pelo aniversário e pela promoção, e recebemos junto aqui o Jornal Comunitário da Vila Aparecida.
Muito bom, parabéns à Associação Comunitária lá, Nilson, toda a diretoria lá, estaremos lá na festa prestigiando. Antes de passarmos para o outro dia, coloco a ata da 20ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas do dia 16 de abril de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram foram manter como estão, quem não concordar foram manifestar. Aprovado por 8 votos. Da mesma forma, a ata da 28ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas do dia 23 de abril de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foram manter como estão, quem não concordar foram manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos então à ordem do dia. Requerimentos.
Requerimento 8609, vereador Leonardo Barbosa, solicita à Prefeitura que envie a essa casa cópia das notas fiscais de pagamento e cópia das planilhas de prestação de serviços urbanos emitidos pela empresa KTM, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. Vereador Leonardo Barbosa.
Requerimento número 86, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Tipo esse requerimento, nós temos acompanhado aí a queda na arrecadação e também antes da queda da arrecadação, já havia uma queda na prestação de serviço da KTM, né? Porque estamos vendo aí que uma grande porcentagem, a maioria das ruas do nosso município, dos nossos distritos, estão esse caos que está aí. E a KTM é uma empresa que já vem recebendo um bom dinheiro dos cofres públicos e prestando um desserviço. Sabemos pelos bastidores do acordo político que houve em 2004, depois ela apareceu em 2005, mas se tivesse prestando um bom serviço, não seria motivo de tanta crítica aqui nessa casa, inclusive de vereadores da base aliada. E esse requerimento aí é para saber quanto que está pagando essa empresa, porque as ruas continuam imundas, a prestação de serviço da KTM não é boa, e nos anos passados se pagou muito, muito dinheiro. Então vamos aguardar a resposta desse requerimento aí para que ver quais serão as medidas que essa casa, que eu irei tomar a hora que vier resposta desse requerimento. E, inclusive, tem até algumas pessoas que trabalham lá na KTM, no serviço de varreção. Tem nos parado na rua aí dizendo que a empresa está demitindo. E se a empresa está demitindo, se o serviço já estava ruim, com o número de funcionários, que sempre eu disse aqui que o número de funcionários da KTM era muito baixo. Se está demitindo, qual que é a tendência? O serviço piorar mais ainda. Agora tem que saber se vai continuar pagando aquela fortuna que estava pagando mensalmente, 380 mil, teve mês que teve nota de 420 mil. Nunca houve em nosso município concentrar tanto recurso somente numa empresa que nem essa aí. Mas como tem acordos, tem cauda do prefeito presa com essa empresa, vamos ver até onde que essa cauda vai aguentar, continuar esticando ela. Muito obrigado.
Muito bem, continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram foi manter como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimento 88, vereador Leonardo Barbosa, solicita a realização de uma audiência pública para tratar do assunto transporte da Secretaria de Saúde Ouro Preto, Belo Horizonte. Vereador Leonardo Barbosa.
Teve uma solicitação de audiência para transporte? Teve? Não, né?
Ela foi só comentada, mas não foi nada.
A solicitação que foi aprovada, presidente, é porque as mudanças de transporte coletivo impostas pelo Ministério Público.
Seriam duas audiências? Acho que não dá para...
Não, são dois assuntos.
Dois assuntos diferentes, né? Então, caminha a secretaria para providência.
Requerimento 89/2009, vereadores Leonardo Barbosa e Moisés Rodrigues de Paula, solicita que a prefeitura informe essa casa se houve, em 2009, recursos da Caixa Econômica Federal destinados para moradia em Ouro Preto e, se afirmativo, quais foram os valores. Vereador Leonardo Barbosa e Moisés Rodrigues Paulo.
Requerimento número 89, de autoria do vereador Leonardo Edson Barbosa, vereador Moisés Rodrigues. Em discussão, com a palavra o vereador Moisés Rodrigues.
Presidente, o assunto das casas só se torna polêmico e só vem à tona quando há manifestações do tipo da que houve aqui agora na semana passada. Então, para se dizer que vai começar a construir alguma casa para alguém, é preciso primeiro saber se há algum recurso destinado para isso. E para esse povo não ficar vivendo de esperança a vida inteira, nós justificamos por esse argumento nosso requerimento, para a gente poder dar uma informação para eles se realmente existe algum valor disponível para eles terem esperança de um início da consecução desse programa, ou vocês vão continuar sendo ludibriados, enrolados por esse governo aí, e só vão ter uma atenção tanto dessa casa quanto do governo quando eles vierem aqui fazer novamente uma manifestação. Isso é isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram foram manter como estão, quem concordar foram manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos aos projetos, segunda discussão.
Projeto de lei 2109, de autoria do prefeito, que altera o artigo 6 da lei municipal 374, que trata sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. O parecer das comissões em conjunto é favorável, com emendas.
Projeto de lei número 21, de autoria do prefeito municipal, em discussão, em votação. Os vereadores concordaram foram manter como estão, quem não concordar foram manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 2209, também de autoria do prefeito, que altera a lei que trata do Conselho Municipal do Idoso. Parecer das comissões em conjunto é favorável, também com emendas.
Projeto de lei número 22, de autoria do prefeito municipal, em discussão, em votação. Os vereadores concordaram foram manter como estão, quem não concordar foram manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 2309, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamentos referentes a serviços prestados em gestão anterior. Parecer das comissões em conjunto é favorável, também com emendas.
Projeto de lei número 23, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar.
Sou contrário a esse projeto.
5 votos favoráveis, 2 votos contrários. Vereador Moisés Rodrigues, vereador Leonardo Barbosa.
Senhor presidente, eu vou me abster como da primeira votação.
4 votos favoráveis, 1 abstenção, 2 votos contrários. Projeto aprovado. Passamos então a palavra de oradores.
Solicitar sua inscrição como oradores, vereadores Flávio Andrade, Leonardo Barbosa, Silmério Rosa de Oliveira e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento número 85, a palavra vereador Flávio Andrade.
Presidente, apenas para registrar a eleição ocorrida neste domingo lá no Alto Beleza, da Associação de Moradores. Cerca de 280 pessoas votaram no Alto Beleza. 2 chapas concorreram, foi eleito o Jarbas presidente. Parabenizar a comunidade do Alto Beleza, que tem se mobilizado constantemente, esteve aqui nessa casa na semana passada, por terem realizado essa bela eleição com a boa participação, 272 pessoas, para ser mais exato. E foi só 6 votos diferentes de uma chapa a outra. A coisa foi bem concorrida. Então, parabenizar toda aquela comunidade. E, terminando, pedir, senhor presidente, 3 pessoas queridas faleceram esses dias. O professor da UFOP, Gabriel de Oliveira Poli, a dona Yaya, mãe dos amigos Ricardo, Paulinho e do nosso falecido Zé Salvador, proprietário lá do Café Companhia, e a dona Alice Pereira Fortes, que vem a ser viúva do nosso Zé Fortes, que foi vereador nessa casa, com a grande liderança do Pretana, mãe do Elcio Pereira Fortes, que dá nome lá na rua da Lagoa do Gambá, que foi assassinado pela ditadura militar, e hoje perdemos a nossa Andira em Antônio Pereira. Eu acho que o Andira pode ser até um pedido da casa como um todo. Então eu solicito que a gente possa observar 1 minuto de silêncio pelo Gabriel Poli, pela dona Yaya, pela dona Alice Pereira Fortes e pela Andira. Muito obrigado, presidente.
Mais alguém? Então solicito os vereadores, a plateia presente, concedeu 1 minuto de silêncio para o homenagem falecido. Obrigado.
Obrigado.
Solicito a secretaria também que, pedido do vereador Flávio Andrade, da Câmara, que parabenize, mande um ofício parabenizando a associação eleita lá do Alto Beleza. Não é, vereador? Ok, atendendo esse requerimento número 86, com a palavra vereador Leonardo Edson Barbosa.
Presidente, plateia presente, vimos usar novamente a tribuna dessa casa aqui para cobrar uma melhor atenção da própria estrutura da Secretaria Municipal de Saúde sobre o doutor Wallace. Ele é neurologista do sistema de saúde. O que está acontecendo? Ele é um bom profissional e está supercarregado. Vem atendendo além do que a própria lei permite. E o que acontece também é que tem muitas pessoas idosas que estão necessitando de um neurologista. Porém, quem, o médico, o especialista que trabalha com a pessoa mais idosa, é um geriátrica. E o município não dispõe de um geriátrica. E o fluxo de paciente, veja bem, Ouro Preto, pelo último censo aí, tem quase 70 mil habitantes. Quase 70 mil habitantes. Então, todas as pessoas que têm um problema neurológico no município de Ouro Preto, que são muita gente, o único médico capaz de atender essas pessoas é o Dr. Wallace. O que, que está acontecendo? Fisicamente, psicologicamente, ele não está mais aguentando, porque as pessoas já chegam lá com problema de cabeça. E o médico tem que ter uma dedicação. Então, o que, que acontece? Não está tendo neurologista para criança, para idoso e para as pessoas do meio. Esse médico, doutor Wallace, está atendendo toda essa cadeia de pessoas, todas as pessoas. Então, chegou a mim uma informação que ele estaria deixando, que ele está por deixar esse serviço de atendimento ao nosso município. Está para ir embora. Se com um que já está supercarregado, indo embora, o que vai acontecer? Vai ficar pior ainda. Aí que as pessoas vão ter distúrbio mental mesmo. Caberia o Conselho de Saúde intervir nessa parte. O Conselho de Saúde que fica intrometendo aonde que não se deve. Mas aí nessa parte eles poderiam. Conversei com a Consola, ela disse que iria mandar essa casa um projeto de lei melhorando o salário de alguns médicos e poderia incluir aqui um geriatra ou um profissional que atenda criança. Tem muitas crianças no nosso município que tem problema neurológico. Então, se nós perdermos esse... Porque eu já peguei no pé de médico aqui. Médico picareta, a gente tem que pegar no pé também. Médico capitalista, tem que pegar... Mas esse doutor Lázaro é um doutor que dedica a sua profissão. Agora, tudo tem uma limitação. Se você vai atender 20 pessoas por dia, porque as consultas são demoradas, inclusive ele é neurocirurgião também, as consultas são demoradas, como que a gente pode perder? Devido à falta de contratação de um outro, como é que o município pode perder um médico do perfil desse aqui? Recurso para abertura do carnaval? De 100 mil reais? Tem. Mas para contratar, né, um geriátrico? Não tem. Mas a população procura é o vereador. Eu tenho constantemente ido no bairro Santa Cruz. Um abandono total. Parece que nem o vereador e nem o prefeito teve voto no bairro. Você teve voto, o senhor teve voto lá no Santa Cruz, vereador Paquinha? Tá no microfone, hein? Teve voto lá?
Tive, isso.
Ao som do vereador?
Tive.
Vereador Luiz também, com certeza, teve voto lá, dentre outros aqui. E a situação do bairro Santa Cruz está se parecendo realmente, visivelmente, está crítica, está caótica. Todas as ruas do bairro Santa Cruz, que não tem buracos, onde impede até as pessoas de transitarem a pé, de carro muito menos, estão abandonadas. O governo, Ângelo Oswaldo, não vem dando prioridade para alguns serviços básicos urbanos no nosso município. Chegou aí, nas casas deles lá já chegaram o IPTU. O IPTU com esse aumento abusivo. Mas qualidade de serviço para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram no bairro Santa Cruz está longe, distante. Então o município precisa intervir, principalmente se tratando da rua do Jasmins com a rua das Tulipas, está intransitável. E se tem uma equipe de serviço urbano na Secretaria Municipal de Obras, por que não vão lá fazer serviço? Porque isso já não tem um mês, dois, três meses que está esse problema, não. Tem meses. Meses que está esse problema. Né? No ano passado, no bairro Padre Faria, foi feita uma expansão da estrutura do posto médico. E a obra não foi ainda inaugurada, mas os profissionais que lá trabalham já estão usando lá a cozinha, algumas salas de atendimento, te fazendo uma visita lá. E o que ela não foi inaugurada, mas o empreiteiro já entregou ela como pronta. E o que tem de gato nessa obra é coisa ridícula. Coisas básicas. Falta uma rampa para deficiente físico. Não tem. Para o novo prédio. O serviço de calha que foi feito lá do posto de saúde do Padre Faria, a gente está vendo campanha contra a dengue. Os profissionais poderiam ir lá e ver a situação da calha do posto de saúde do Padre Faria. A calha de uma grande construção que fizeram lá, ao invés dela jorrar, dela não ter acúmulo de água, está ao contrário. A calha do bairro do posto de saúde do Padre Faria está tendo acúmulo de água, correndo risco até de dengue. E, poxa vida, quanto que ficou aquela reforma lá? Quem são os fiscais ou os engenheiros ou os diretores que autorizou para pagar a empresa? Por que aquela péssima qualidade de obra que está lá? As paredes já estão com infiltração, a pintura de péssima qualidade. Não é isso que nós merecemos, não é isso que nosso povo merece, não. Então espero que a Secretaria Municipal de Obras tome providência sobre esse descaso com o dinheiro público. Na semana passada, algumas pessoas do Morro Santana e do Morro São João ligou para mim que as crianças estavam tendo que largar a aula mais cedo. Por quê? Por falta de água na escola. Já existe um comércio de água com esses caminhões pipas aqui no nosso município. Um comércio de água. Só não vê quem não quer. Um comércio de água, uma coisa escandalosa. Inauguraram caixas. A caixa do Morro São Sebastião jorra água, inclusive o vereador já disse isso aqui, o vereador Luiz Gonzaga já disse isso aqui alguns dias atrás, isso aí, jorra água. Muitas pessoas nos ligam dizendo que está jorrando água cá, mas no Morro Santana, nas duas escolas do Morro Santana, não tem água. Os alunos estão tendo que largar a aula mais cedo. Por quê? Porque não tem como fazer merenda e nem algum serviço de higienização, como lavar um banheiro, dentre outras coisas. Não tem água. O que o município autoriza? Liberar os alunos mais cedo. Isso é vergonhoso. Nós estamos vivendo no século XXI, como que ainda há um governo que não dá conta de encher as caixas d'água das escolas. Libera os meninos mais cedo. Apesar que na escola não é para a pessoa somente lá para alimentar, mas tem meninos e meninas que praticamente passam o dia somente com a alimentação da escola. Vai embora mais cedo porque não tem merenda. Então a cidade não está boa, não. A cidade está caminhando para o caos. Para um caos. Porque se não dá uma educação de qualidade, se libera os meninos mais cedo, a ansiosidade é muito grande. Nós já fomos crianças, gente. É muito grande. Libera esses meninos mais cedo. Mais 5 minutos,
presidente. Mais 5 minutos.
É quando que nós vamos continuar usando essa tribuna dessa casa para falar sobre esses desmandos, principalmente da falta d'água. Nós temos um comércio de água aqui no nosso município que é uma coisa vergonhosa. O vereador Luiz um dia disse que o caminhão pipa estava subindo para o morro e a caixa d'água entornando água. Olha, que comércio de água que é esse? Será que nós vamos continuar como os inúteis nessa casa? Não podemos. Chega, temos que dar um basta nisso aí. Toda reunião falando da mesma coisa. Uma outra coisa simples aqui, ó. A rua Doutor João Veloso, no caminho novo ali. O vereador Moisés falou do buraco lá em Santa Rita, da estrada lá, que não tomaram providência nem nada. A rua Doutor João Veloso, antigo caminho novo aqui, tem um buraco lá, tem meses. Puseram, foi lá no buraco como sinalização, foi um friso de forro. Tem 3 meses que o friso está lá chuchado no buraco, não vão lá arrumar, como no bairro Santa Cruz, em outro lugar. O prefeito não está trabalhando, não? Procurei saber hoje sobre a arrecadação do mês de abril, o vereador Flávio até se prontificou. Ele checou essa informação, foi de 8.980 e alguma coisa. Será que não tinha 15 mil ou 20 mil para fazer um serviço lá para dar uma qualidade de vida melhor para o bairro Santa Cruz? Tem mato lá maior do que essa tribuna.
Você não concede uma parte,
vereador? Pois não, vereador.
Na verdade, eu comentei com Vossa Excelência até mais do que isso. Quando se fala em convidar alguém representante da Secretaria de Fazenda para dar explicações a respeito da cobrança do IPTU, que aumentou aí 200%, se fala em critérios. E é exatamente isso que me espantou hoje, quando eu cheguei aqui para fazer reunião à tarde, e ver que essa prefeitura não tem critérios para gastar, porque com tanta coisa urgente, pendente aí, para ser feita, e eu citei a Vossa Excelência o exemplo da estrada de Santa Rita, que está com um buraco lá de todo tamanho, numa situação perigosa, citei a creche lá que está parada há muito tempo, as estradas sem manutenção, a falta de médicos para os distritos, os problemas dos bairros, falta d'água, tanto serviço que se tem que fazer. E hoje a gente chega aqui na praça e acha aí as escavadeiras cavacando essa praça para lá e para cá. Quanto dinheiro que você vai gastar nessa obra aqui da praça, que não era emergencial, não era prioritária, e vai novamente atrasar e deixar de realizar serviços que são muito mais essenciais, inclusive esse aí que o Vossa Excelência citou com relação às crianças. Então, quando se fala em critério, a constatação que a gente chega é que critério é um termo que não existe no vocabulário dessa prefeitura. Então, eu queria apoiar as palavras de Vossa Excelência, dizer comum com suas ideias, e apoio, inclusive, o modo corajoso com que Vossa Excelência tem trazido essas questões que mais dizem respeito às necessidades mais imediatas da nossa população de Ouro Preto, principalmente as pessoas mais carentes.
Muito obrigado pelas palavras de Vossa Excelência, vereador. E aqui nessa casa nós estamos cumprindo o nosso dever, né? Nós fomos pagos aqui para representar o povo de Ouro Preto. E voltando novamente, liberar, até quando nós teremos que curvar diante disso? Liberar meninos mais cedo por falta de água nas escolas. Isso não tem como ficar engolindo isso muito mais não. E finalizando, na reunião passada, a vereadora não está aqui, né? Não está. E eu, está gravado minha palavra aqui nas caras, que ela disse que eu rodei no governo no mandato passado em somente um mês, 21 mil quilômetros. Eu falei que eu desafiava ela a provar isso. Eu pedi serviço de assessoria para que distribuísse a todos os vereadores dessa casa quanto que eu rodei no governo Maria Xavier no último ano, né? E houve até teve até que mudar o nome do contrato aqui, pus uma pessoa da minha família, que era um direito meu, mas está aqui toda a quilometragem. Mais um minuto só para finalizar minha defesa,
um minuto para concluir.
Quem não deve não teme. Diz que quando ela foi acusada aqui, que ela não está aqui, mas tem gente, tem assessor dela aí, pode levar para ela, eu vou pedir para gravar minhas palavras aqui, porque quando ela foi acusada aqui, ela falou que quem acusou que deveria apresentar as provas. Não, quem não deve não teme. Então está aqui, se alguém da plateia quiser pegar todas as cópias das notas fiscais de quantos quilômetros que eu rodei de mês a mês no ano de 2004, está aqui para quem quiser ver. Aqui, Não teve 21 mil quilômetros rodados em um mês, não. Ela mentiu em falar isso aqui. Acho que usar essa tribuna aqui, poder, usar esse microfone aqui para poder mentir, é muito sério. Eu vou tomar minhas providências. Mas daqui, pedi para que entregasse cópia para todos os vereadores. Não rodei, não tem nada a temer. Fiz até um desafio para ela. Se eu tivesse rodado, eu renunciava o meu mandato. É, porque o homem pode ter diversos defeitos, mas o homem não pode perder a honra, não. Então isso aqui é muito sério. Não usei. Finalizando.
Peço, vereador, conclua.
Concluí, senhor presidente. Volto a falar aqui novamente. Não teve nenhum esquema de secretaria beneficiando a minha campanha, não. Vou só fazer uma comparação para o senhor aqui. Do mês de julho, na Secretaria Municipal de Educação, a secretaria gastou R$418.700,12 com transporte na educação. Mês de julho já tinha começado a campanha. E o mês de julho é férias. Férias. É. E no mês de abril, gastou-se R$ 435 mil. Se teve 15 dias de férias, tinha que ter pelo menos, dando uma goiabinha, pelo menos redução de 40% na quilometragem da Secretaria de Educação. E nos documentos que nos foi enviado, não houve essa redução. Não houve. E a mês de férias. Quando foi no mês de agosto, campanha eleitoral ainda, 418, foi para R$ 502 mil. Quando chegou no mês de setembro, reta final, que os cabelos já tinham caído bastante, R$ 532 mil. É. Já está lá na minha sala, estou protocolando, enviando para o promotor amanhã. Esse abuso com o dinheiro público. Quando chegou no mês de outubro, que a campanha já tinha acabado, reduziu para 328. Né? Então, foi usado a estrutura da Secretaria Municipal de Educação na campanha do senhor Ângelo Osvaldo. Agora, da vereadora, nós estamos ainda investigando. Mas já estou falando aqui. Foi usada a estrutura, sim. Que os papéis não mentem. Está aqui, ó. Comparação ao mês de março, mês de abril, no mês de julho, 15 dias. Foi usado toda a estrutura da campanha do prefeito Ângelo Osvaldo. E o promotor eleitoral ainda continua de braço cruzado. Está muito devagar esse promotor eleitoral, para o meu gosto. Que fica gravado as minhas palavras aqui. Foi gravado. Mas estou mandando uma cópia para ele e para o outro promotor, Ronaldo de Assis, o outro promotor que está investigando outro caso aqui. Então está mais do que comprovado, né? Os números não mentem, não. Pode até tentar que mente, mas foi montado. Agora, se não foi usado na campanha do prefeito Osvaldo, que ele prove esses números. O número de alunos não aumentou? Não aumentou? Nem pode aceitar as pessoas, no mês, alunos novos no mês de setembro, que já entra naquele tal de fora de faixa. Como é que gastou quase R$ 150 mil a mais em cada mês, período eleitoral? Está aqui os números vindo da própria Secretaria Municipal de Educação. Então é muito fácil, né, gozar, né, com o dinheiro do povo de Ouro Preto. Muito obrigado.
Entendendo o requerimento número 187, com a palavra o vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente e ouvintes da Rádio Província. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer ao pastor Israel, ao presidente da Associação de Moradores de Antônio Pereira, o senhor Gerson, e as demais pessoas que concordaram em fazer um mutirão para fazer uma reforma no calçamento da Rua Grande, próximo à Igreja Batista. Por terem concordado em adiar esse mutirão, haja visto que o presidente da Câmara estava fazendo uma visita em Antônio Pereira e conversou com o presidente, o pastor e algumas pessoas da comunidade que estão sempre presentes lá, e se comprometeu, né, senhor presidente, em ver com o Poder Executivo, com o senhor prefeito, ver o que, que poderia ser feito em, com relação ao orçamento que ainda está em garantia, e porque, e se nenhuma providência realmente for tomada até sexta-feira, que a gente ainda está disposto a fazer esse mutirão para ver se consegue melhorar a rua próxima à Igreja Batista, onde está tendo muito vazamento de água, e assim que passam os veículos lá, respinga água e sujeira lá para dentro da Igreja Batista. E como o vereador, nosso colega vereador Léo disse, no Alto da Cruz, né, tem muitos buracos na rua. Em Antônio Pereira tem lugar que nem rua tem, né, porque a água levou. O próprio presidente da Câmara aí esteve lá e viu a situação. E eu gostaria de agradecer ao pessoal e só informá-los que, independente de qualquer coisa, nós vamos manter unidos. Até agradecer a presença do presidente, que compareceu em Antônio Pereira e viu que realmente a coisa não está fluindo bem, né, senhor presidente? E eu só gostaria que realmente o Poder Executivo tomasse uma providência, não só em Antônio Pereira, mas também em Ouro Preto, porque até outros distritos também está sendo muito prejudicado. E o pessoal pediu somente para mandar um recado para o nosso nobre presidente, que está aguardando o presidente sexta-feira, senhor presidente, em Antônio Pereira, que, como você mesmo disse, você comparecerá lá na sexta-feira, na parte da tarde. O pessoal está aguardando seu comparecimento ansioso. E só mesmo agradecer ao pessoal para finalizar, e que se realmente até sexta-feira não for iniciado o reparo da rua lá, que com certeza na segunda ou na terça-feira a gente vai fazer esse mutirão lá e fazer o bloqueio da rua lá e para fazer uma manifestação silenciosa. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok, vereador Silmer, nós estivemos juntos lá no distrito de Antônio Pereira. Visitamos lá a obra da estação de tratamento de água, uma grande obra lá no distrito, algumas coisas para finalizar, mas uma grande conquista para o distrito de Antônio Pereira. E constatamos lá a rua grande, foi refeito o calçamento e realmente alguns pontos o calçamento afundou. E hoje já teve lá, viu, vereador, o secretário de obras já foi lá com a empresa responsável, que é a responsabilidade da empresa, fez o serviço e acredito que a partir de amanhã esperamos que eles iniciem os reparos, né, como foi a Vossa Senhoria lá. Agora, o que mais chamou atenção foi que a prefeitura, estava o vereador Silmério, presidente da Associação Comunitária, o seu Gerson, estava o filho da Dona Dunga também, o Sérgio, a Rosa, né, nós tivemos uma visita lá no final da tarde e nos comprometemos a voltar na sexta-feira à tarde, inclusive os vereadores quiserem nos acompanhar, nós estaremos lá nos distritos, inclusive para constatar essas melhorias. Mas o que mais chamou atenção foi que a prefeitura comprou uma casa em Antônio Pereira, na Baixada. A Baixada é um bairro de Antônio Pereira que no passado teve muito problema de violência, né, de alcoolismo, mas que é um bairro que está retomando, está crescendo e uma população muito hospitaleira e que a prefeitura já instalou iluminação, falta ainda serviço de saneamento básico, de calçamento, mas o bairro a gente percebe que está em vias de ser urbanizado. Mas a prefeitura comprou uma casa lá para instalar um posto policial e o correio. E a polícia militar, isso é relato dos moradores lá. Nós estamos até para chamar aqui o tenente coronel Janeiro para esclarecer, inclusive, outros assuntos com relação à polícia militar, mas o que nos estranhou foi que a polícia militar não se instalou na casa, foi se instalar na Vila Samarco.
Não quiseram instalar.
Qual motivo, vereador? É, falaram que a casa não oferecia segurança. Saca, se lá não tem segurança para a polícia militar, imagina para os moradores, né? Então nós ficamos pasmos. Foi informação dos moradores. Claro, nós vamos conversar com o Major Janeiro. É claro que é importante, a gente sabe da questão de segurança policial, tem que ter uma segurança. Nos coloca um posto policial, vamos dizer assim, como local hostil, mas não é o caso lá. Lá temos certeza que a Polícia Militar é respeitada e a presença dela é importante para o distrito de Antônio Pereira. Não desprestigiando a Vila Samar, mas temos certeza que a melhor localização da instalação do posto policial é Antônio Pereira, que faça as rondas necessárias na Vila Samar. E a gente pega um esclarecimento da Polícia Militar em relação a isso, e a comunidade espera e está aguardando, inclusive o executivo, o próprio prefeito esteve lá hoje no enterro da dona Andira, e foi uma das, dentre várias solicitações, foi essa que foi a que a comunidade pediu com mais urgência. O correio foi instalado e estamos aguardando a instalação do posto policial. Mas estaremos lá na sexta-feira para ver esse serviço, dentre outros lá, né, e principalmente essa grande obra lá da instalação de água, que é uma conquista para Antônio Pereira. Agradeço ao vereador Silmério, né, que nos acompanhou lá e foi o nosso, conhece lá na comunidade, o vereador eleito da região e que conhece bem os problemas. Vamos, como havia prometido aqui dentro de várias solicitações, né, estaremos lá para ajudar a Câmara Municipal fazendo presente. Atendendo a solicitação do requerimento número 188, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionário, rádio ouvinte, plateia presente. Na semana passada, eu fiz uns questionamentos e foi até muito importante quando se falava na inauguração do Parque das Andorinhas e quando tinha algumas obras lá, não estava de acordo ainda para ser inaugurado. E eu cheguei a ligar para o prefeito, aí eu acho que eles tomaram outra decisão, e isso é muito importante, tem que saber a hora de que está errado, a empresa não fez o serviço de acordo, os muros caíram, então teria que fazer o serviço novamente. E é muito importante, quando não tem que ser só nós, pode ser o prefeito também, quando vê que está tomando uma medida que não está de acordo com a população, e que reconheça. E eu tive com a Marilene, ela falou que deve inaugurar só depois que fizer as obras. E isso é que é importante. E do mesmo jeito, fiz também uma reclamação, fazendo um requerimento para que me mandasse o valor do preço da obra do campo do Morro São Sebastião. E essa semana me decepcionei mais ainda quando o proprietário da firma não terminou o seu serviço, e a gente tinha combinado até com ele que, se ele não desse para terminar tudo, que fizesse pelo menos a quadra lá e deixasse ela liberada para os jovens jogar bola lá, e que a gente assumia até a responsabilidade, um termo de compromisso, e ele não fez isso. Ele falou que 15 dias depois daria uma resposta e iria fazer isso, mas não fez. E infelizmente, essa semana, acho que sexta-feira, semana passada, na sexta-feira, sexta para sábado, parece alguns vândalos lá e arrombaram a porta e já começaram a bagunçar as coisas, e sendo que uma obra não está pronta. Então tem hora que a gente fica questionando as coisas, não aceita certas ideias, e ele questionou que não recebeu a obra. E segundo as informações que eu tenho, que eu fui pessoalmente olhar, que essa obra que ele pegou por 270 mil, ele recebeu ela toda assim. O que está faltando é um aditivo da obra, cerca de 90 mil reais. Eu até achei estranho na época que um aditivo se paga de 20% a 25%. E se uma obra é de 270 mil reais, ela não poderia dar um aditivo de 90 mil reais? Aí me falaram que é porque aumentou o campo, aumentou não sei o quê, aumentou não sei o quê, e eu achei estranho demais. Só que eu não importava como se aumentou o campo ou não, eu queria que a obra estivesse pronta. A comunidade esperou isso muito tempo, o prefeito acho que teve, com Vossa Excelência também, né, presidente, na festa de São Sebastião, e Padre Simões estava lá, e eles assinaram naquela época, assinaram dentro da igreja o contrário, né? Assinaram esse termo dentro da igreja, e a gente esperasse no outro dia 20 de janeiro seguinte que inaugurasse a obra. Não vejo muita culpa do prefeito, mas vejo também a culpa de certos empreiteiros, que às vezes está com muita ganância de certas coisas, ficam pegando 6, 7, 8 obras e depois não dá conta. E aí faz em vários lugares o que tem feito aí. Eu acho que a gente tem que medir o espaço da gente. E se não dá para fazer, para que pega então? Só que pegaram a obra para fazer e a gente da comunidade estamos querendo a obra pronta. Se não vai dar o dinheiro, não é problema meu. Porque naquela época, eu lembro muito bem, tivemos uma reunião e a comunidade, com toda a simplicidade, pediu para o prefeito que ele fizesse um campo alambrado e fizesse um vestiário feminino e masculino. Mas, infelizmente, algumas pessoas, com interesse de ganhar política, foi lá e prometeu que ia fazer campo, quadra, iluminação, gramado. Então, tem que, se prometeu, tem que cumprir. O povo pediu uma coisa. Querem fazer outra? Querem fazer mídia? Querem aproveitar de alguma secretaria? Muitas vezes, o prefeito dá um cargo para a pessoa, e a pessoa já quer ser um candidato a vereador, e começa a prometer isso, aquilo, prometer isso, aquilo, e dá o que dá. Agora, nós estamos em frente a uma crise, todos nós sabemos disso. Agora eu fico perguntando, será que não vai terminar lá? Vai ficar daquele jeito? Eu não vou querer isso. Eu sei que muitas pessoas ou partidos não queriam que eu estivesse aqui hoje, mas o povo me elegeu e eu tenho que questionar essas coisas. Me elegeu porque acreditaram em mim. Outros tinham até muito dinheiro, outros mereciam esse lugar aqui, com toda certeza, mas a comunidade me elegeu, principalmente nos Altos Morros. E tenho até a honra de falar aqui, senhor presidente, que Vossa Excelência, como presidente dessa casa, também é majoritário nos Altos Morros. É o nobre vereador Leonardo Barbosa, eu e você. Então, eu até parabenizo Vossa Excelência, presidente, a postura que Vossa Excelência tem tido nesta casa. Eu até não pensava que Vossa Excelência, eu costumo falar o que eu penso, não teria essa postura que Vossa Excelência tem tomado. Parabenizo a sua ética, a postura. Algumas pessoas me questionam, mas agora você está lá junto com o Júlio Pimenta? Estou. Eu não tenho nada com o passado. Eu tenho com o meu mandato que assumi de 1º de janeiro esse ano. E pretendo, se Deus quiser, até no final do meu mandato, que o povo, né, a cada um de nós, o povo examine, né, e questione se precisar. Mas o que eu tenho é daqui para frente. Para trás eu não tenho nada. Parabenizo a postura que Vossa Excelência tem tomado nessa casa. Às vezes o vereador tem 10 minutos, Vossa Excelência dá 15, o assunto é pertinente. E parabenizo pela postura. Espero que tenha o prazer de continuar trabalhando com Vossa Excelência. E o novo vereador Léo questionou meu nome ali na tribuna, que eu falei aqui há 2 meses atrás. Está certíssimo, falei mesmo, a água naquela época estava jorrando, enquanto o caminhão pipa jogava em cima e jorrava embaixo. E isso que ele falou também, senhor presidente, é verdade. A água lá, um controle de boia lá, a água jorra dentro das canaletas, lá dentro da valeta, e tem uns 15 dias que está desse jeito. Fui lá no SEMAI e eles falaram que não está tendo uma boia lá, que ela vem de São Paulo e que iria tomar providências. Mas o que ele falou é verdade e nós não podemos ter oposição em situação quando uma pessoa da oposição está falando a verdade. E é óbvio, ele está falando a verdade e a gente tem que aceitar isso. Eu espero que o prefeito ligue para o Zé Antônio e tome essas providências o mais rápido possível, porque a comunidade do Morro da Queimada, em Morro Santana, realmente, alguns lugares acaba ficando sem água e vendo aquela água espirriçando, não é bom para ninguém. E o prefeito foi muito bem votado nos morros. E acho que pela primeira vez, eu não sei o que aconteceu, pela primeira vez, ele foi majoritário. Certo lugar lá, ele tinha 20 anos que não ganhava. Ele foi majoritário, então cabe o olho dele enxergar o nosso, né, a nossa comunidade com a visão social que ele sempre fez e enxergar nós e procurar acertar esses pontos que está negativo, é o que eu espero, porque a gente está aqui, a gente quer que as coisas funcionem. Tem muitas pessoas desempregadas, quer que as coisas, procurando trabalho. Então a gente quer que as coisas funcionem. Eu acho que o povo nos elegeu, não é para ficar brigando aqui, discutindo essas coisas. Quer trabalho, quer honestidade, né? E se tem pessoas que erraram e aproveitaram do poder de ser secretário e se meteram a mão no verbo popular, se roubou, usou de má fé, pôs carro para trabalhar, eu não sei ainda, mas acho que essa comissão aí, ela tem ética, eu acho que ela vai estar aí no fundo nas coisas, e se descobrir que as pessoas erraram, a gente tem que punir sim, que se cair aqui e tiver errado, na minha parte, eu não sou aquele que aceita dinheiro não, tá certo? Mas eu não preciso disso, tem duas casas alugadas, graças a Deus, sempre fui mestre de obra, meu pai está aqui hoje, eu tenho para parabenizar ele aqui, está aqui atrás assistindo a reunião, sempre ensinou uma coisa para nós, trabalho, ensinou trabalho, está aqui. E creio também que ele não acharia nada bom se ele ensinou a gente a trabalhar, desde engraxate aqui na Praça Tiradentes, vendendo limão, vendendo picolé, mestre de obra ele me ensinou, e eu tenho muito orgulho disso, de ser pedreiro. Aprendi com ele desde 13 anos de idade. Então eu carrego essa honra. Errou, dança, tá? Se errou aqui no meu mandato, vai dançar mesmo. Que depender de mim, vai dançar. Agora, tudo tem que ser provado, porque a gente não pode sair acusando todo mundo sem prova. Se tiver prova, a gente tem que punir sim. Nós temos que ser exemplo. A política tem que mudar. 2 minutos para concluir.
Concedido.
A política tem que mudar. Então, a gente, todos nós, eu duvido que alguém nunca errou, né? Mas a gente permanecer no erro aí é uma burrice. Então eu espero que essa casa tenha consciência no que está fazendo, né? O povo está esperando trabalho de nós, o povo está esperando honestidade, e espero que essa casa cumpra, né, aquele diploma, o juramento que a gente fez. Por hoje, presidente, é só. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, que agradeço a palavra do vereador Luiz Gonzaga. Agradeço a presença do seu pai aqui, senhor Antônio Bigode, que agora não tem mais bigode, né, Santana? Né? Seja bem-vindo, né, sempre a esta casa. E a gente fica feliz. E realmente a obra lá da... Você veio aqui para fiscalizar o filho, né? Não, mas ele está indo muito bem. A gente, realmente o vereador tem razão com relação à obra lá. Muitas vezes as empresas disputam nas licitações e depois ou problemas de estrutura, ou sei lá, problemas afins, a obra do Morro São Sebastião, uma obra importante, que tem uma expectativa grande daquela comunidade, que é um campo de futebol, uma quadra poliesportiva, um sonho daquela comunidade que o vereador Luiz Gonzaga abraçou com toda a dedicação, dentre várias ações lá naquela comunidade, e a obra está parada, precisa ser retomada, finalizada. Acho que valia até uma visita, vereador, ser concordado. A minha frente fez Antônio Pereira, está dando resultado, a gente ir lá e a Câmara, né, todos os vereadores, também convocar os responsáveis, no caso, a Secretaria de Obras ou o próprio prefeito municipal, para que possamos ter aquela obra. Eu até acho que a gente deveria chamar o secretário de Obras aqui também na Câmara. Tem um projeto do vereador Andrade que já começa a agendar secretarias fins, né, tem que vir à Câmara. E acho que poderia começar pela Secretaria de Obras, pela Secretaria, inclusive, começa a agendar. Qual o problema? Hã? A Beta me falou que tem de todos os agendários, a Secretaria de Obras é agosto. Se pudesse antecipar ou inverter, talvez vocês querem fazer as coisas andar para chegar aqui com boas notícias, mas nós queremos fazer andar já. Né? Não tendo mais nenhum inscrito, só alguns informes, mesmo parabenizar a comunidade Antônio Dias, pela festa de Santa Cruz, a Secretaria de Turismo também, ficou 2 anos sem a festa, e resgataram a festa de Santa Cruz, foi uma bela festa, comunidade presente, barraquinhas, levantaram o mastro, fogueira, a tradição da festa de Santa Cruz. O pessoal tem certeza que gostou muito, pelo menos no dia que nós estivemos lá. E valeu. Inclusive, tivemos a presença do ministro Márcio Foz, ministro das cidades, passou o final de semana em Ouro Preto e esteve presente lá na festa. Da mesma forma, a Expo Ouro, a exposição agropecuária em Cachoeiro do Campo. Estive lá no sábado, muito cheio, mostrando a força aí do produtor rural. Tem gente que acha que Ouro Preto não tem produtor rural, mas tem. Teve lá prêmios de gado leiteiro, dentre várias coisas lá. E realmente está de parabéns a Secretaria de Agropecuária e todos os organizadores da festa lá. Foi instalado na barra o cruzeiro da festa de Santa Cruz também, que é um cruzeiro feito pelo mestre Sojuca. No domingo nós tivemos o saudoso Sojuca, que faleceu, fez um cruzeiro de cantaria. E bonito que estavam lá seus discípulos, os aprendizes que ele trabalhou com eles, estavam lá presentes três, dando continuidade a esse ofício, que é a cantaria, que é de suma importância para o município de Ouro Preto, não só para cruzeiros, para as pontes, mas também para portais de algumas casas e para manter essa tradição desse ofício, que é muito importante para a nossa região. Ficou feliz de ver uma obra do seu Juca, foi doado pela viúva, pela sua família, e principalmente ver lá os seus discípulos. Informar os vereadores, nós teríamos uma reunião com os vereadores, está faltando duas vereadoras na casa, nós vamos tentar ser na quinta-feira, aí realmente o vereador se ausentar, nós vamos fazer a reunião após a reunião ordinária. Nós tínhamos alguns assuntos importantes para a gente organizar. Um deles é a Câmara Itinerante. Nós vamos começar agora em junho, no próximo mês, com as câmaras nos distritos. E a Câmara vai se fazer presente nos distritos, não só a reunião ordinária que nós vamos fazer, mas todo o aparato que a Câmara possui, fora as parcerias. Então nós vamos para o distrito, vai ter uma ampla divulgação, queremos conversar com os vereadores e vamos levar toda a nossa estrutura, desde a confecção de carteira de unidades, que é uma parceria com a Polícia Civil. Nós também vamos levar o PROCON, vamos levar o Banco do Povo, estamos conversando com a Caixa Econômica para levar o terminal da Caixa Econômica para as pessoas que querem consultar fundo de garantia e ver os financiamentos da Caixa. Estamos também conversando com a Secretaria da Ação Social para ver Bolsa Família. Vamos levar a Defensoria Jurídica para os casos de assistência jurídica. Câmara Cine, vamos ter lá também uma área destinada às crianças. Vai ser a presença da Câmara Municipal em cada distrito. E ao final do dia, a reunião ordinária com a presença, né, de todos os vereadores. Temos certeza que é importante isso contar. Sei que os vereadores já fazem essa, principalmente os vereadores do distrito, estão sempre lá presentes, mas é importante a Câmara também levar uma reunião ordinária, como já o próprio regimento nosso exige essa reunião. Temos também algumas entregas de moção e temos também o planejamento estratégico que vamos fazer no dia 29 e dia 30. Peço para os vereadores que agendem já esses dias, é uma sexta e um sábado, que nós vamos reunir toda a Câmara Municipal, aí são os funcionários efetivos da Casa, para que nós possamos fazer o nosso planejamento estratégico ao longo desses próximos anos. Então, contratamos um consultor, vamos definir lá nossa missão, nossos objetivos, ver os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, fazer uma avaliação do trabalho da Câmara, ver os projetos futuros que estamos por implementar, e já gostaria que o vereador agendasse os assuntos que a gente discutir, dentre alguns outros também, que assuntos mais internos, mas os vereadores concordar. Poderia ser quinta-feira, após a reunião ordinária, quem tiver, infelizmente, nós vamos fazer a reunião. Tem alguns projetos também que a gente quer colocar para os vereadores, para ver se a gente coloca em pauta dentro das iniciativas. Só dar um informe aqui, saiu no jornal O Tempo, fiquei feliz de saber que o ex-presidente e o ex-governador Itamar Franco está para se filiar no PPS, Partido Popular Socialista, na qual faço parte, sou presidente municipal, espero que ocorra, e a gente fica feliz de saber a notícia. Sabemos que vamos ter aí esse cidadão que tanto contribuiu para o nosso país, né, como presidente, como governador, e vai ser muito bem-vindo. Inclusive, a gente convida todos que desejarem também filiar conosco, vão ser bem-vindos aqui no município. Mais alguma coisa a tratar? Não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário que faça chamada.
Flávio Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta
presente,
Leonardo Barbosa
presente,
Luiz Gonzaga
presente,
Maria Regina Braga, Maurício Moreira
presente,
Maurício Zacarias Gomes
presente,
Moisés Rodrigues de Paula
presente,
e Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo pretano, declaro encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos.